Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Nas margens do grande rio Tocantins, que banha o norte da província de Goiás, e reunido ao Araguaia vá como que dar a mão ao rei dos rios para entrar de par com um ele no Atlântico, habita uma nação em gendas mais ferozes e indomáveis que se conhecem, ainda que também uma das mais valentes e industriosas. É a nação dos Chavantes, que dominava uma larga zona em ambas as margens daquele rio, cuja navegação tornava extremamente difícil e perigosa para os europeus. Sobretudo na época que nos reportamos. O seu nome era o terror dos habitantes de Goiás. Ninguém ousava penetrar naqueles sertões desconhecidos, infestados por essa e outras tribos selvagens, que muitas vezes saíam do fundo de suas brenhas a exercerem horríveis matanças, estragos e depredações nos estabelecimentos e fazendas dos brancos. Algumas dessas expedições, que se organizavam com o nome de bandeiras para rechaçá-los ou exterminá-los, voltavam desanimadas e desçadas sem nada ter conseguido. Menos doces que os caiapós e os coroados, que já se iam submetendo ao aldeamento e catequese. Chavantes mal conheciam os brancos, com quem não queriam relação alguma, e odiavam do fundo da alma. 4 ou 5 anos depois dos tristes acontecimentos que deixei narrados a noite passada, uma numerosa tribo daquela nação achava-se estabelecida no barranco esquerdo do rio algumas dezenas de léguas abaixo de Sés. José do Gutens, pouco mais ou menos nas regiões onde é hoje o município da Palma. Seu arranchamento era uma longa fila de tocabanas ou rocabantas de palmas de coqueiro, disseminadas em pitoresca desordem ao longo da margem do rio em uma extensão de cerca de meia légua, como um bando de aves aquáticas pousadas à beira da torrente. Era uma bela e calmosa sesta de setembro. O índio naturalmente preguiçoso, porque para prover as necessidades da vida simples, que leva em meio dos desertos, não precisa de regar a terra com seu suor desde o nascer até o pôr do sol. Nessas horas de calma íntima, sobretudo, entrega-se à sua natural indolência e dorme ou se diverte. Uma turba de meninos de ambos os sexos, entre alegres algazarras, patinhavam na água, à beira do rio, adestrando-se na arte de nadar, tão necessária ao selvagem. As mulheres assentadas em diversos grupos sombra da canjerana ou bacopaíba secular. Umas amamentavam suas crianças, outras teciam por passatempo esteiras, redes ou cabazes de cipós ou de palha de coqueiro. Outras, deitadas em suas redes delicadamente tecidas de fios de tucum e enfeitadas de penas, embalavam-se indolentemente olhanvens a passearem pelo céu, ou as águas do rio a correrem silenciosas. Os poucos homens que nessa ocasião ali se achavam, pois estavam pela maior parte dispersos pelas matas ao longo da margem do rio ocupado as encaçadas e pescarias, uns assavam peixe, ou muqueavam lagarto, um tatu ou uma papaca em fogueiras acendidas fora das tabas, outros consertavam suas armas, ou talhavam arcos e flechas, e os aparelhavam de vistosas penas, um ao ouro deitado de costas no chão e esticando o arco com os pés. Se divertia em mandar às nuvens uma flecha e vê-la voltar a e cravar no mesmo lugar de partira, outros, enfim, nada absolutamente querendo fazer, dormiam a sesta ou deixavam passar o tempo. De repente ouviu-se de uma das extremidades do arraial dos índios uma gritaria imensa que se foi propagando e ecoando por toda a aldeia. Os meninos saltaram ligeiramente fora da água e correram a se amoltar nas tabas. As mulheres largaram suas ocupações e olhavam espantadas para todos os lados. Os homens levantaram-se rapidamente com as armas na mão e acudiram ao ponto onde começara o alarma. A causa daquele grande alarido e celeuma era um homem de aspecto estranho que, sozinho, em uma canoa vinha vogando rio abaixo. A figura e os traços já esfarrapados desse homem causaram grande estranheza e espanto aos selvagens. Trajava um grande gibibão de lã grossa apertado ando com um cinturão de couro de lontra, ao qual se prendia uma comprida faca com cabo e bainha guarnecida de prata, calças de algodão e perneiras de couro e mateiro. Trazia a barba muito comprida e sobre os cabelos e anelados um pequeno chapéu de sola. Composto fatez naturalmente morena estivesse tisnada ainda pelo sol, e viesse armado de arco e flechas, o selvagem penas o avistascaram, exclamava, emboaba. E esta palavra odiosa, passando de boca em boca em uma imensa vozeria, repercutiu como um eco pelas ribanceiras do Tocantins. O atrevido canoeiro ouviu toda aquela algazarra e logo compreendeu o inente perigo que o ameaçava, Porém já lhe não era possível recuar, e continuou a vogar procurando avizinhar-se o mais possível do barranco oposto às habitações dos índios, esperando assim poder escapar à sua sanha e passar incólume. Mas a largura do rio não era suficiente para pô-lo a salvo de suas flechadas, e apenas achou-se em frente da aldeia, uma nuvem de flechas voou assobiando sobre ele, mas o destro aventureiro, deitando-se imediatamente no fundo da canoa e amparando-se com seu largo remo, nem de leve foi tocado, antes achou-se provido de grande munição de flechas, de que tinha precisão, e que lhe iam ser de grande utilidade. Reenviou logo uma e varou um cão, que ladrava na praia, uma segunda cravou-se no braço de um indígena, uma terceira levou a orelha de outro. E o afoito estrangeiro, entrincheirado no fundo da canoa e fazendo escudo da larga pá de remo, ia deslizando são e salvo pela torrente abaixo e fazendo estragos na linha dos inimigos com as armas que estes mesmos lhe forneciam. Felizmente para ele não tinham os selvagens ali a mão naquele monhume uma canoa sequer. Mas algumas flechadas felizes do arco do intrépido canoeiro caíram sobre os índios e acabaram de os pôr em furor. Vendo que com as flechas não era possível ofender o emboaba, lançaram-se alguns orharma armados de tacapes e dispostos a irem a nado atracar a canoa. Fácil seria ao canoeiro escapar à força de remo se a multidão de flechas, que continuava a chover sobre a canoa, não o impedisse de remar, dando-lhe apenas tempo de resguardar-se de seus tiros e descochar doendo em quando uma ou outra flecha. Já dois robustos nadadores com o tacape nos dentes estavam a poucas braças da canoa, um deles enfim alcança e lança a mão à borda. O canoeiro, porém, a corta imediatamente de um só golpe com sua grande faca de mato. O índio, dando um horrível de dor, desaparece deixando um sulco em sangue entado à flor da água, e surge instantes depois mais abaixo, rolando à mercê da corrente, enquanto os peixes saltitando disputavam entre si a mão decepada. O outro índio, vendo a sorte de seu companheiro, não se atreveu a atracar a canoa, e afastou-se, os mais que se tinham lançado ao rio, também não ousaram aproximar-se, temendo o mortífero gume daquela formidável faca. O forasteiro por um momento julgou-se salvo e fora de perigo, mas eis que de súbito dá com os olhos em duas canoas entulhadas de índios, que surgiam da volta do rio singrando águas acima todo o remar. Era uma turma de indígenas, que estando a pescar pelas proximidades, tinham ouvido o alarido que via nas tabas, e julgando ser algum perigo, acudiam em socorro. O canoeiro viu que a sua situação era desesperada e sua morte inevitável, e que seu único recurso era morrer como um homem combatendo até o último alento. A força de audácia e de forços desesperados conseguiu encostar a canoa ao barranco oposto, tomou à pressa todas as suas armas, saltou em terra e embrenhou-se pelo mato, não para escapar aos selvagens, pois bem via que seria uma tentativa inútil, mas para escolher um lugar onde pudesse defender mais tempo e vender mais cara a sua vida. Os índios em número sempre crescente saltavam na água e atravessavam o rio, os das canoas também se aproximavam rapidamente. O forasteiro bem compreendeu qualquer resistência seria inútil, mas não era homem a deixar-se degolar como uma ovelha, e preparou-se para combater até o último transe. Depois de ter se entranhado dos cerca de uns 200 passos por um mato espesso e emaranhado, abrindo caminho com a faca por entre taquaras e cipós, escolheu posição para fazer frente aos inimigos junto a um corpulento tronco de peroba que lhe oferecia formidável baluarte. Por detrás desse tronco estendia-se um espesso e impenetrável tabocal que lhe protegia a retaguarda. Ali encostou todo o seu arsenal de armas, que consistiam em um arco com algumas flechas, uma grande faca, uma foice pequena, uma pistola de dois canos e uma espingarda carregada com os últimos cartuchos que lhe restavam e que de propósito reservava para ocasiões difíceis. Ali resolveu-se exigir até as últimas a seus selvagens agressores. Seguindo a batida que o estrangeiro ia fazendo com sua pequena foice, em breve chegaram a descobri-lo e logo travou-se entre eles o combate o mais temeroso e desigual que se pode conceber. As flechas dos índios iam se cravar no tronco, por trás do qual emboaba se abrigava, ou entranhavam-se pelo tabocal, onde se perdiam silvando. Avançando um a um pela estreita picada da praticada em um mato cerrado e atravancado de taquaras e cipósos, os selvagens iam caindo também um a um aos tiros certeiros do aventureiro, que não perdia uma só flecha, nem um só tiro, aquele em quem fazia a mira caia infalivelmente, ou morto ou gravemente ferido. Os selvagens, cujo número de instante a instante se aumentava, atiravam-se furiosos para o tronco oco por trás do qual se defendia aquele homem terrível com a coragem do desespero. Porém, na confusão com que se precipitavam, caíam uns sobre os outros embaraçados na multidão de cipós e matos emaranhados que obstruíam aquele lugar. Mais de um caiu aos pés do intrépido Emboaba a um bem atirado golpe de foice ou recuou rugindo de dor com a mão decepada ou com o crânio escorchado. Parecia que o estrangeiro ia morrer oprimido debaixo de tantos cadáveres, que ele mesmo amontoava em torno de si. Nada mais terrível do que a onça, quando, sendo mal atirada, se precipita abaixo do tronco em que é aquada pelos cães, assenta-se sobre os quabrios rosnando e apresentando as agudas em monstros presas. E a cada bote que dá com as formidáveis patas atabafa e esmaga um cão, e em poucos instantes se vê rodeada de um lastro de cadáveres. Pois as estava aquele sanhudo aventureiro ceifando e derribando a granel os imprudentes selvagens que ousavam avizinhar-se-lhe. Estes, já transidos de terror supersticioso, pensando que não combatiam contra um homem, mas contra algum espírito ou ente sobrenatural, sentiam falecer-lhes a coragem e começaram a recuar espavoridos diante de tão descomunal denodo e valentia. Um deles, porém, que parecia comandar aos outros, com um grito fez recuar todos a combatentes estouvados e imprudentes, e seguido somente de um companheiro, avançou resolutamente para o tronco. O estrangeiro já tinha descarregado todas as suas armas de fogo e despedido todas as suas flechas. Este último combate, portanto, dando um corpo a corpo sobre cadáveres e em um lamaçal de sangue, ainda que extremamente fatigado e todo crivado de golpes, o forasteiro ainda deu que fazer a seus adversários. Um golpe de tacape descarregado sobre a nuca o fez titubear. Outro imediatamente foi desfechado e Gonçalo, pois era ele, caiu sobre um lago de sangue por ele mesmo derramado,